Que tal fazer um curso universitário totalmente virtual? Isso já é possível no Brasil depois que entrou em vigor uma portaria do Ministério da Educação que acaba com a obrigatoriedade do aluno ter que ir na faculdade para uma aula presencial. As regras que regem os cursos à distância foram flexibilizadas. A exigência do Ministério da Educação de autorização prévia para abertura de polos também foi abolida e as instituições terão autonomia para abrir seus centros físicos. Mas existe a ressalva de que a expansão vai depender dos indicadores de qualidade. E a qualidade do ensino à distância totalmente virtual é a grande preocupação da professora Débora Piotto, do Departamento de Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto.
Precisa entender o panorama em que o Brasil está inserido, né?
Certo.
Então é importante a gente saber que o Brasil tem um dos piores indicadores de acesso, taxa de escolarização no ensino superior do mundo. E, além disso, o Brasil é um dos países que tem o maior índice de privatização nesse nível de ensino do mundo também. Por conta disso, o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, coloca como meta que se atinja um percentual de 50% de taxa de escolarização líquida nesse nível de ensino, que é o número de matrículas em geral, e 30% de matrículas líquidas, que é os jovens na faixa adequada para esse nível de ensino, né? Para se alcançar isso, a gente tem um enorme desafio, né? E imenso, porque hoje essas taxas são em torno, a bruta é em torno de 30%, a líquida é em torno de 15%, variando um pouco. Então, nesse sentido, as novas tecnologias talvez aparecessem como a solução, né? Por que que eu digo talvez, né? Porque a gente já tem vários estudos também que mostram que isso não tem sido eficaz. Por quê? Se ela poderia aparecer como um recurso, uma estratégia interessante para algumas localidades em que o acesso físico é muito difícil, não é nesses locais, né, que a gente tem dificuldade de locomoção, de acesso, enfim, em regiões do país que isso é bastante forte. Não é nesses locais que as universidades virtuais têm aumentado. Elas têm aumentado na região sudeste, por exemplo, onde a gente tem bastante universidades e acesso fácil. Por que também tem sido ineficaz? Porque estudos também mostram que, para alguns cursos, esse tipo de ensino ele é ineficaz, né? Porque para alguns cursos você precisa da presença física, né? E eu diria que a gente já tem acumulado também algumas experiências, por exemplo, né, de universidades virtuais até no ensino público, como a Universidade Aberta do Brasil, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, né? Na própria USP a gente tem um curso de licenciatura em ciências que tem um caráter híbrido aí, né, que é presencial, semipresencial. E essas experiências todas têm sido negativas, né? Então, por exemplo, né, o curso, né, de licenciatura em ciências, falando aqui, né, da nossa experiência mais próxima, ele tem um índice de evasão altíssimo. Então, se por um lado pode parecer que você resolve o problema, né, por outro você cria outros problemas. E por que não funciona, né? Por que não tem funcionado? É porque, para muitos casos, a mediação, se isso pode ajudar para alguma disciplina ou outra, ou para algum aluno ou outro, né? Para a maior parte deles e para o desafio que a gente tem, né? Então, quem que está fora da universidade, né? Isso que a gente precisa responder para atingir esses patamares colocados aqui pelo Plano Nacional de Educação, né? Esses estudantes que estão fora, são aqueles que têm mais dificuldade de acessar, ela não é uma boa ferramenta. Porque para esses estudantes a gente precisa do fator humano, né? A gente precisa da presença, a gente precisa do contato, né? Porque esse fator humano, no caso das novas tecnologias, ele está mediado por um material didático, um acesso virtual, um tutor virtual. Mas para muitos estudantes isso não é suficiente, né?
Perfeito.
Então é por isso que a gente tem altos índices de evasão, baixo nível de aprendizagem, né, e desempenho,
certo.
Por conta que essa mediação feita pelas novas tecnologias, ela não dá conta, né? É por isso.
A senhora acredita, então, que o ensino virtual ele pode ser aplicado para suprir determinadas deficiências no acesso à informação, no acesso ao ensino?
É de modo muito pontual, em alguns casos específicos, né, para alguns tipos de curso, para alguns estudantes em alguma localidade em que não é possível você ter acesso. Mas, em geral, o que a gente tem visto? Né? O uso desses recursos para como forma de baratear a ampliação do acesso ao ensino superior com uma piora, uma deterioração e uma qualidade muito precarizada do ensino que está sendo oferecido, né? Então, quando a gente está falando sobre democratização do acesso, né, do ensino superior, não basta garantir o acesso, né? Não é basta garantir a matrícula ou o ingresso, né? É preciso garantir a permanência com qualidade, a saída transformada desse estudante. Quer dizer, o estudante que tem acesso ao ensino superior, ele precisa sair transformado. E essa transformação se dá por meio da aprendizagem, né?
Sem dúvida.
Isso sim é democratizar, né?
Sem
garantir
dúvida.
Tão somente o acesso não significa democratização.
Com certeza.
Porque democratização, ela está relacionada com o aprendizado. Né?
Com certeza. A senhora falou, professora, que alguns cursos, eles se dão bem, digamos assim, como ensino virtual. A senhora poderia enumerar alguns desses cursos em que o ensino virtual pode ser aplicado com um bom aproveitamento e aqueles que não são adequados?
Por exemplo, já tem estudos que mostram, né? Eu não vou me arriscar porque eu não conheço todos os cursos, né? Então eu não posso dizer, na verdade, na minha visão, nenhum pode, totalmente virtual, nenhum. Tem estudos que mostram, por exemplo, vou falar da área onde eu, né, em que eu atuo, que
Perfeito.
É a formação de professores. Tem estudos que mostram que para alguns cursos já foi feita comparação e daí não viram diferença de desempenho, né? Eu não me lembro, não vou conseguir te citar com certeza aqui quais foram os cursos, mas alguma coisa como administração, algo assim. E, por exemplo, o curso onde apareceu uma diferença, né, no desempenho foi pedagogia, por exemplo. Né? É impossível, e é um curso que é muito oferecido neste formato, porque as pessoas fazem, têm dificuldade, né, têm necessidade de formação, e daí as pessoas já têm, né, sua vida e tal, e fazem cursos à distância, de finais de semana e tal. E nesses cursos, por exemplo, se verificou que o desempenho é inferior, né? Então, é preciso o fator humano, né? É preciso ter contato, é preciso uma mediação humana física para se garantir uma boa formação.
Nós ouvimos a professora Débora Piotto, do Departamento de Educação, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.